Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Massa Web Rádio de João Pessoa, na Paraíba. Máxima FM de Ibiá, Minas Gerais. Movimento Digital de Foz do Iguaçu, Paraná. Musical Net de Botucatu, São Paulo. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do pianista e compositor carioca Antônio Adolfo, nascido em 10 de fevereiro de 1947, no Rio de Janeiro, que junto com seu parceiro Tibério Gaspar criaram canções inesquecíveis para o cancioneiro popular, dentre elas Teletema, BR3 e Samarina, enfocadas em programa anterior. Neste programa, enfocaremos as composições musicais criadas por Antônio Adolfo. É o caso de Aonde Você Vai, presente no famoso LP Feito em Casa. Você lembra?
Onde você vai, com tanta pressa, com tanta pressa, com tanta pressa. Onde você vai, com tanta luta, com tanta luta, com tanta luta.
Em entrevista me concedida em setembro de 2020, Antônio Adolfo me contou a interessante história de Aonde Você Vai. Mas antes disso, falou de suas influências. Antônio Adolfo, é um prazer enorme recebê-lo aqui no projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo.
Alô, pessoal do Então Foi Assim. Bom, Então Foi Assim, aqui vai a minha história. Vamos bater um papo, falar sobre as músicas. É um maior prazer estar participando.
Antônio Adolfo, você consegue identificar quem foram os seus principais influenciadores?
Olha, a minha influência musical, que atuou mesmo e atua até hoje, vem da bossa nova, vem da música caipira, vem do baião, vem da música clássica, porque eu também estudei clássico, também estudei violino, depois estudei piano. Mas então nessas áreas aí, na bossa nova, faltou falar o jazz também. Bom, a bossa nova, que também tem influência do jazz, tiveram assim os grandes craques da música, né? Tom Jobim, Carlos Lyra, Vinícius de Moraes, Roberto Menescal e muitos outros, né? A famosa turma da bossa nova, né? Isso realmente, todos eles me influenciaram muito. Luizinho Essa do Tamba Trio, olha que maravilha, né? Aquele conjunto, aquele trio fabuloso. O jazz eu ouvia, o primeiro que eu ouvi do jazz foi o Errol Garner, mas depois eu ouvia muito Oscar Peterson, Bill Evans. Foram os que fizeram a minha cabeça quando garoto ainda, quando adolescente ainda. Bom, falamos em baião e aí vai não posso deixar de citar Luiz Gonzaga. Aí tem o Luiz Vieira também, que foi um grande compositor. Música folclórica, geralmente, eu gostava muito também. Então, foi essa formação. E o clássico de tudo. Eu gostava, não de ópera, nunca gostei de ópera, mas eu sempre gostei de as músicas sinfônicas, peças para piano também. Sempre gostei desse tipo de trabalho.
Antônio Adolfo, Aonde Você Vai, que é uma composição só sua, tem história?
Aonde Você Vai, eu compus, se não me engano, quando estava na França. Estava estudando música, depois da época dos festivais, que eu me mandei do Brasil, fui para a França. E 73, na verdade, que eu fui para a França. Já tinha voltado ao Brasil, saí de novo. Aí fui para a França e fiquei estudando música com a Nádia Boulanger, uma grande professora. E eu compus com violão, cantando. Fiz letra também. Fiz música e letra. E me aventurei a fazer letra. Já tinha feito algumas letras também anteriores. E estava numa época super macro, né? Super yoga, macrobiótica, zen budismo, todas essas coisas, né? Alimentação natural, né? Como falei, macrobiótica. E, então a letra fala: onde você vai com tanta pressa, com tanta pressa, com tanta ganância, com tanta arrogância. Aí a resposta vem, um corinho fala, né? Eu vou, eu não sei onde eu vou, mas eu não sei onde eu vou. Então, é isso aí. As pessoas estão vivendo sem saber o que estão fazendo, na verdade. Parece são autômatas, né? E é isso, nasceu assim. Quase que não gravei, porque eu não gostava da minha voz cantando, mas resolvi gravar. E você sabe de uma coisa, essa música... Agora é a música minha mais tocada no Spotify, que tem mais streamings no Spotify, é Onde Você Vai. Ela entrou para uma série da HBO, esqueci o nome agora, é uma série famosa nos Estados Unidos. A história passa-se no Brooklyn. É uma música que, de repente, está lá tocando, tem, sei lá, quase... Tem mais de 500 mil streamings, não sei quanto, mas tem muitos streams. Então, me surpreende, né? Essas coisas que você faz sem nenhuma pretensão. A música, de repente, entra para uma série da HBO, aí passa a ser tocada dessa, entendeu? E é isso. Foi assim que nasceu a música.
Então, foi assim que nasceu Aonde Você Vai, composição de Antônio Adolfo, que ouviremos com o próprio criador.
Onde você vai, com tanta pressa, com tanta pressa, com tanta pressa, onde você vai? Com tanta luta, com tanta luta, com tanta luta.
Eu vou, eu não sei onde eu vou, mas eu não sei onde eu vou, meu senhor. Eu vou, eu não sei onde eu vou, mas eu não sei onde eu vou, meu senhor.
Onde você vai? Com tanta impaciência, tanta impertinência, tanta maledicência. Onde você vai? Com tanta impaciência, tanta impertinência, tanta maledicência.
Eu vou, eu não sei onde eu vou, mas eu não sei onde eu vou, meu senhor. Eu vou, eu não sei onde eu vou, mas eu não sei onde eu vou, meu senhor.
Onde você vai? Tanta busca, com tanto medo, com tanto ódio. Onde você vai? Com tanta busca, com tanto medo, com tanto ódio.
Eu vou, eu não sei onde eu vou, mas eu não sei onde eu vou, meu senhor. Eu vou, eu não sei onde eu vou, mas eu não sei onde eu vou, meu senhor.
Vai, com tanta ganância, tanta arrogância, tanta ignorância. Onde você vai? Com tanta ganância, tanta arrogância, tanta ignorância.
Eu vou, eu não sei onde eu vou, mas eu não sei onde eu vou, meu senhor. Eu vou, eu não sei onde eu vou, mas eu não sei onde eu vou, meu senhor.
Onde onde você vai? Um larunleira, um larunleira, um larunleira. Onde você vai? Um larunleira, um larunleira, um larunleira.
Eu vou, eu não sei onde eu vou, mas eu não sei onde eu vou, meu senhor. Eu vou, eu não sei onde eu vou, mas eu não sei onde eu vou, meu senhor. Eu vou, eu não sei onde eu vou, mas eu não sei onde eu vou, meu senhor. Mas eu não sei, eu não sei, eu não sei onde eu vou, mas eu não sei onde eu vou, meu senhor.
Maravilha! Ouvimos Aonde Você Vai, composição e interpretação de Antônio Adolfo. Esta faixa faz parte do LP Feito em Casa, lançado em 1977 e que foi considerado o primeiro disco de música independente do Brasil.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Carlos Malta.
O rádio é mega, é gigante. E eu acho que é um negócio assim muito legal, que você fala pertinho com gente de tudo quanto é canto, né? E independente da classe social, do nível de escolaridade, né? Mas o rádio é um grande companheiro, né? Eu acho muito legal a gente, num momento só, chegar em tantos lugares ao mesmo tempo, né? É onipresença, isso aí é um negócio sério.
Rádio, a sua melhor companhia.
Dedicada inteiramente ao talento e à criatividade do pianista, compositor e arranjador carioca Antônio Adolfo, que junto com seu parceiro Tibério Gaspar, criaram canções inesquecíveis para o cancioneiro popular na década de 1960 e 1970, dentre elas Teletema, BR3 e Samarina, enfocadas em programa anterior. Neste programa, enfocaremos somente as composições musicais criadas por Antônio Adolfo. É o caso de Cascavel. Você lembra? Antônio Adolfo me contou a interessante história de Cascavel, mas antes disso falou de sua trajetória.
Olha, a estrada é longa, continuo dizendo isso, porque, por exemplo, profissionalmente eu comecei entre 63, final de 63 e início de 64, eu com um trio. Primeiro teve um conjunto Samba 5, que era só com alunos do colégio, mas não chegou a ser um grupo profissional. Profissionalmente foi a estreia no Pobre Menina Rica, o musical do Carlos Lira e Vinícius de Moraes. Estavam precisando de um trio, piano, baixo e bateria, então eu me candidatei com o meu trio, que era o Cátio Pomar no contrabaixo, Nelson Serra ou então o José Boto na bateria. E fizemos a temporada no Teatro de Bolso, que era a temporada sempre às 9 horas, isso janeiro de 64, fevereiro, foi um grande sucesso. E eu comecei a tocar nessa mesma temporada, nessa mesma época, comecei a tocar no Beco das Garrafas com a Leni Andrade. Então, por exemplo, eu saía do Teatro de Bolso, nós três, né, o grupo, né, pegávamos o ônibus e descíamos ali no Beco das Garrafas, em Copacabana. E, bom, dali foi uma experiência incrível. Eu tinha 17 anos, não podia entrar na boate, e eu entrava escondido, só na hora do show, né? Antes do show ficava do lado de fora, na hora do show eu entrava, fazia cara de mais velho, assim. E o show era Leni Andrade, e o Raul de Souza e o trio 3D, que era o trio cujo nome foi dado pelo Carlos Lira, era o meu trio, né? O trio, como eu citei aqui antes. E ali foi uma convivência incrível com os ases da bossa nova, do samba jazz, pessoal todo que vinha para fazer show no Brasil também costumava, depois dos shows, e frequentar o Beco das Garrafas. Bom, dali, com o trio 3D, eu gravei 2 discos. Ao total, até hoje, são uns 30 discos contando os discos com conjuntos meus e discos solo, assim, discos que levam só o meu nome, ou então que eu divido com alguém, mas assim, como a Leila Pinheiro, recentemente eu fiz um disco com ela. Mas foram uns 30 discos dessa época, mas é muita coisa para contar. Veio a parceria com o Tibério Gaspar, vieram os festivais, a Brazuca, que era o conjunto que eu formei naquela época. Depois veio um momento que eu me afastei do Brasil por vários problemas que tinha. Eu queria também realmente investir numa carreira fora do Brasil. E aí voltei ao Brasil depois de um tempo, aí continuei estudando música aqui, lá fora. E aí eu parti para a produção, autoprodução, produção independente, né? Foi realmente uma experiência fantástica. Começou em 1977 com Feito em Casa. E paralelamente à minha carreira solo, minha carreira como artista e como compositor, eu sempre fui um arranjador também e também produtor de discos. Então fiz arranjos para muita gente em várias gravadoras, para muitas participantes da MPB, e não só arranjo, mas toquei em vários discos também, toquei piano em vários discos. Se eu for enumerar aqui, a gente vai ficar uma hora falando sobre isso, que a história é longa, como você estiver falando aqui. Bom, enfim, aí depois abri a escola de música em 85. A escola de música foi um passo muito importante para a gente também, que agora completando 35 anos. E retomei minha carreira solo em 2006, 2007, quando eu fui para os Estados Unidos. Fiquei uma temporada lá e continuo lá, né? Na verdade, eu fico lá e cá, né? Na verdade, pego um avião para aqui, outro para ali, outro para cá, e fico nesse vai e vem aí, com vários discos lançados e indicações ao Grammy e shows fora. Bom, muita coisa.
Antônio Adolfo, Cascavel, que é uma composição só sua, muito conhecida, tem história?
Pois é, Cascavel eu compus em 1973, 74, e compus, como eu falei, ao violão. Eu sempre toquei um pouco de violão também, e eu estava numa casa de uns amigos, estava hospedado na chegada ao Rio de Janeiro, e ainda não tinha uma casa aqui nessa época, nem sei se eu fiquei muito tempo nessa época aqui no Rio, e aí eu tinha um violão lá, e eu comecei a tocar assim, e fiz aquela melodia sinuosa, como eu falei, né? E resolvi dar o nome de Cascavel, né? Que é em homenagem à própria cobra Cascavel, né? Que tem aquele chocalinho, né? Que tem. E eu fiz cantando e tocando violão. E a música foi gravada no meu disco Vira-Lata e passou a ser, vamos dizer assim, um hit, entre aspas, né? Um hit instrumental. Que essa música é tocada por muitos grupos, é. Banda Black Rio toca, Arthur Maia já gravou, e tipo, grupo vocal Sambaranda já gravou. Enfim, é muito tocado e toca nos shows, o pessoal adora também.
Então foi assim que nasceu Cascavel, composição de Antônio Adolfo, que ouviremos com o próprio criador. Thank you. Maravilha! Ouvimos Cascavel, composição e interpretação de Antônio Adolfo. Esta faixa faz parte do LP Vira-Lata, lançado em 1979.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Nativa FM de Piancó, na Paraíba, Nativa Mix FM de Goioxim, no Paraná, Nossa Paz FM de Porteirinha, Minas Gerais, Nova Aliança FM de Piraúba, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Dedicada inteiramente ao talento e à criatividade do pianista, compositor e arranjador carioca Antônio Adolfo, que junto com seu parceiro Tibério Gaspar criaram canções inesquecíveis na década de 1960 e 1970, dentre elas Teletema, BR3 e Samarina, enfocadas em programa anterior. Neste programa, enfocaremos as composições musicais criadas só por Antônio Adolfo. É o caso de Partido Leve, uma composição só dele. Você lembra? Em entrevista concedida em setembro de 2020, Antônio Adolfo me contou a interessante história de Partido Leve. Mas antes disso, falou de seu processo criativo.
O processo de criação, ele depende, né? Às vezes, quando você faz um arranjo, por exemplo, não vou nem falar ainda em composição, você faz um arranjo encomendado por um produtor de uma cantora, ou então um arranjo encomendado para fazer uma big band, para ser tocado por uma big band no festival de jazz. Dependendo da solicitação, pelo fato de eu ser multifacetado musicalmente, assim, de navegar bem em vários estilos musicais, eu posso fazer um arranjo em vários estilos musicais. Tem alguns estilos, claro, que eu não domino, assim, não são culturas, assim, que eu não domino, assim, certas praias musicais, né? Mas para criar uma música, o que eu gosto muito, assim, eu tenho que ter uma motivação, sim, tem que ter uma motivação, mas pode também não ter. Eu posso simplesmente sentar ao piano ou pegar um violão e sair cantarolando uma música, mas no piano, principalmente, que é o instrumento que eu navego, que eu trafego, que eu pratico com mais intensidade, eu gosto de sentar ao piano e começar a tocar simplesmente melodias, aí vem uma melodia, um pedaço, uma frase musical que eu gosto, aí eu passo dali eu passo a desenvolver uma melodia, uma canção, pode ser uma coisa mais elaborada, pode ser uma coisa mais jazzística, bossa nova, pode ser um samba, pode ser um baião, pode ser qualquer coisa, mas ela nasce espontaneamente. Agora, quando eu tenho, por exemplo, eu me programo para fazer um disco, vamos dar um exemplo assim, me programo para fazer um disco só com músicas minhas, só com músicas, temas instrumentais. Isso é muito legal também, porque me motiva a compor para aquele disco. E aí eu elaboro a formação musical que eu quero, assim, a instrumentação que eu vou usar, né? Quais são os instrumentos que vão tocar na banda, né? Ou seja, lá no disco, não necessariamente uma banda, né? Pode ser até orquestral também. E aí eu vou compondo, e essa motivação é muito boa. Quer dizer, eu posso agora sentar aqui e compor uma música. Não vou fazer isso porque eu estou falando aqui agora, não é hora de compor. Mas tem essa facilidade também. Hoje em dia eu domino com bastante facilidade a técnica de compor também. Porque não só a inspiração, como você falou, não é só bem, o suor também é importante, claro que é suor, mas a técnica também. A técnica você consegue fazer coisas difíceis com facilidade, entendeu? A técnica, chama-se técnica. A técnica que a própria experiência trouxe ou que você estudou também. Você pode ter adquirido com estudo também.
Antônio Adolfo, Partido Leve, que é uma composição só sua, tem história?
Tem história, sim. Partido Leve é o seguinte, eu tava, tá vendo aquela questão que eu até falei há pouco tempo de compor para algum com objetivo. Então, por exemplo, eu fui chamado para fazer um livro sobre música brasileira e nesse livro eu tinha que colocar uma bossa nova, tinha que colocar um samba, baião, frevo. E o samba partido alto, que é uma submodalidade, né, de samba, que é uma espécie de samba que os músicos chamam de partido alto, que tem uma batida típica, né, assim, tem uma levada típica, eu tinha que compor um partido alto. E aí eu compus, foi assim, foi, tem um pouco de característica, um pouquinho de bossa nova, alguns acordes, mas é um sambão, partido alto, que eu gravei em... Partido Leve, desculpa. Eu gravei em dois discos meus, foi gravada também por um outro grupo instrumental, Companhia Estadual do Jazz. Então, é uma música dançante. O Mauro Senise também gravou. É uma música que o pessoal adora tocar, os músicos adoram tocar. O Cascavel são músicas, tipo, exemplo de músicas instrumentais que os músicos adoram tocar. E já tentei ter algum parceiro para fazer letra para ela, mas ainda não teve uma versão assim que eu mostrei para um cantor gravar. Tenho certeza que é uma música também que pode ser gravada cantada, porque a melodia dela pede isso também. O Emílio Santiago, por exemplo, iria dar um maior recado nessa música.
Então foi assim que nasceu Partido Leve, composição de Antônio Adolfo, que ouviremos com o próprio criador. Maravilha! Ouvimos Partido Leve, composição e interpretação de Antônio Adolfo. Esta faixa faz parte do CD Tropical Infinito, lançado em 2016.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje eu sinto tanto não ter você.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Cláudia Telles.
A importância do rádio é grande até hoje. Fazer rádio era uma festa, né? Então a gente viajava através da gravadora para as principais capitais do Brasil para fazer divulgação e tal. Então a gente encontrava os colegas nas rádios. Pela Rádio Nacional, então, era uma festa. Tinha o programa do César de Alencar. Foi importante, fim de tarde estourou na Rádio Mundial aqui do Rio, foi embora para todo o Brasil. Foi muito importante e é importante ainda.
Rádio, a sua melhor companhia.
dedicada inteiramente ao talento e à criatividade do pianista, compositor e arranjador carioca Antônio Adolfo, que junto com seu parceiro Tibério Gaspar, criaram canções inesquecíveis como Teletema, BR3 e Samarina, enfocadas em programa anterior. Neste programa, enfocaremos as composições musicais criadas somente por Antônio Adolfo. É o caso de Iolanda, Iolanda. Você lembra? Antônio Adolfo me contou a interessante história de Iolanda, Iolanda. Antes falou sobre o que o inspira.
Qualquer coisa pode me inspirar. Eu vou dizer o que faço música. Eu faço poucas letras, né? As letras geralmente são os meus parceiros que fazem, né? Então, o que me inspira pode ser, vamos dizer, que me inspira às vezes é um acorde, uma frase musical me inspira para fazer uma composição, entendeu? Que me inspira é a natureza, sem dúvida, a natureza me inspira. O que me inspira é realmente a solidariedade. Isso tudo me inspira, inspira a minha alma. Então, quando inspira a minha alma, ajuda a inspirar minha música também. Eu acho que tudo isso contribui para essa inspiração que você tocou, esse assunto que você tocou aí. Mas realmente, compondo uma música que me inspira, às vezes uma frase musical que eu faço, sem dúvida, é isso. E às vezes um ritmo específico assim de uma música que eu ouvi, aí eu faço uma outra música naquele ritmo, não quer dizer que a música seja parecida com a outra, mas isso pode me inspirar também. Ah, tem muita coisa que me inspira. Qualquer momento, qualquer situação pode ser a inspiração.
Antônio Adolfo e Iolanda, Iolanda, que é uma composição só sua, tem história?
Tem história, sim. Iolanda é o nome da minha mãe. Então, eu já tinha composto uma valsa para Iolanda no disco Continuidade, que foi um disco gravado em 1980. Mas essa eu resolvi mais uma vez homenagear. Claro que eu tenho que viver homenageando a pessoa que deu a luz ao Antônio, né? Ao músico Antônio Adolfo, né? Ela, inclusive, era violinista, como eu falei no início aqui. Foi mais uma homenagem a ela. E a história é isso. A música, tinha feito a música para um disco chamado Tropical Infinito, que tinha músicas de compositores de jazz e algumas músicas minhas. Uma delas foi o Iolanda, Iolanda. Mas, na verdade, não tinha título. Mas eu adoro aquela música do Pablo Milanês chamada Iolanda, também, que o Chico Buarque gravou, inclusive, e fala eternamente Iolanda. Uma vez encontrei com o Pablo Milanês, ele é um cubano, né? Encontrei com ele num evento, um festival, aí falei para ele, porque adorava essa música, que era o nome da minha mãe. Bom, enfim, eu batizei essa nova música de Iolanda, Iolanda. Acho, pô, bonita, meiga, a melodia meiga, suave, assim, lírica, e eu resolvi dar o nome da minha mãe, falando Iolanda, vírgula, Iolanda.
Então foi assim que nasceu Iolanda, Iolanda, composição de Antônio Adolfo, que ouviremos com o próprio criador. Thank you. Maravilha! Ouvimos Yolanda e Yolanda, composição e interpretação de Antônio Adolfo. Esta faixa faz parte do CD Tropical Infinito, lançado em 2016.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do pianista, arranjador e compositor carioca Antônio Adolfo. E a música da vez é Rio Choro Jazz, composição só dele. Você lembra? Antônio Adolfo me contou a interessante história de Rio Choro Jazz. Mas antes disso, falou do que anda fazendo atualmente.
Olha, eu já dei mais ou menos a dica do que eu ando fazendo. Acabei de lançar esse disco com a Leila Pinheiro, com as músicas da dupla Antônio Adolfo, Tibério e Gaspar. A escola nossa, que foi fundada em 85, está completando 35 anos. Mas a escola continua firme. Nós estamos trabalhando muito para que o Centro Musical Antônio Adolfo continue brilhando, como sempre brilhou, né? Eu estou com um disco novo, que eu fiz com músicas do Milton Nascimento. O disco chama-se Bruma, Celebrating Milton Nascimento. Celebrating porque é celebrando, né? É, que foi lançado fora do Brasil. Esse disco não está sendo lançado aqui no Brasil. Então botei o título Celebrating em inglês. Mas o Bruma, Bruma são as iniciais, são as sílabas iniciais de Brumadinho e de Mariana. E, ao mesmo tempo, bruma é uma palavra linda. E o significado de bruma é maravilhoso. É aquela névoa que cobre as montanhas, montanhas de Minas. E a música do Milton é muito inspiradora. O disco é totalmente instrumental. O disco realmente que curti muito ter feito. E o disco está sendo muito bem recebido. E, então é isso. Essa é o que eu estou fazendo. Então estou aproveitando esse momento realmente para observar as coisas. Não estou fazendo muitas lives, só batendo papo, né, como eu falei. E estou aproveitando para fazer esse balanço assim, também sobre as coisas que eu já fiz e que eu pretendo fazer, e observando o atual momento.
Antônio Adolfo, Rio Choro Jazz, que é uma composição só sua, tem história?
Bem, Rio Choro Jazz foi, primeiro chamava-se Chorosa. Foi gravada no disco que eu fiz chamado Chora Baião. Mas eu gravei ela primeiro bem lenta, assim, e, tipo, quase como se fosse uma valsa, né? Mas depois eu gravei um disco chamado Rio Choro Jazz, o nome do disco era esse, só com músicas do Ernesto Nazaré. A exceção do Chorosa, que eu mudei um pouco, botei no, um ritmo mais de chorinho, no estilo mais de chorinho, e eu adaptei ela para se encaixar bem nesse estilo nazaretiano, assim, Ernesto Nazaré, né? Estamos falando dele. E então passou a ser a música que abriu o disco. E é uma música que eu adoro tocar em shows. Rio Choro Jazz. É tipo um choro, um samba choro moderno. Adoro Rio Choro Jazz.
Então foi assim que nasceu Rio Choro Jazz, composição de Antônio Adolfo, que ouviremos com o próprio criador. Thank you. Maravilha! Ouvimos Rio Choro Jazz, composição e interpretação de Antônio Adolfo. Esta faixa faz parte do CD Rio Choro Jazz, lançado em agosto de 2014. Antônio Adolfo, para nossos ouvintes que estão interessados em conhecer mais o seu trabalho, como é que eles podem ter acesso?
Olha, as plataformas digitais têm todas as nossas músicas. Primeiro, essa, de cara, tem a minha parceria com o Tibério Gaspar. Está resumido ali no disco que eu fiz com a Leila Pinheiro. O nome do disco é Vamos Partir para o Mundo, Antônio Adolfo e Leila Pinheiro, as canções de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar. As minhas músicas instrumentais estão todas também nas plataformas, não só no Spotify, mas também no Apple Music, no... todas aquelas que têm streams, que têm downloads, estão todas as nossas músicas ali, essas as da parceria, minhas músicas instrumentais, músicas de Ernesto Nazaré que eu gravei também, Chiquinha Gonzaga, tudo hoje em dia a gente encontra nessas plataformas. O pessoal pode usar e abusar, e quanto mais usarem e abusarem, melhor para a gente também, os compositores, que a gente acho que merece ter um retorno de todo o trabalho que a gente vem fazendo durante a vida.
Antônio Adolfo, muito agradecido por sua participação no projeto Então Foi Assim. Agradeço por sua generosidade em abrir o seu coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Queria muito agradecer Então Foi Assim, série de rádios e livros em todo o Brasil, todos os ouvintes que estão ouvindo essas entrevistas, essas respostas, essas palavras todas que a gente comentou aqui, tudo isso. Muito obrigado a vocês aí, muito obrigado mesmo.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Antes de encerrar o programa, quero reforçar um recado importante. Se você paga imposto de renda, invista até o percentual de 6% de seu imposto em projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei 8.313, de 91. Todo o valor investido é deduzido ou restituído de seu imposto de renda, ou seja, você promove cultura, não gasta nada e ainda recebe recompensas pelo apoio. Pense nisso. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, composição de Nancy Vanderlei e Chocolate. E para quem quiser entrar em contato com a produção, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. A gente se encontra numa próxima edição. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.